deputados, excelentíssimos presidentes da Junta, excelentíssimo público aqui presente e online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Uma boa noite a todos. Vamos então iniciar a nossa reunião pelas 20h45, dando seguimento à ordem de trabalhos que foi previamente enviada para cada um de vocês e para o público que esteve afixado e divulgado nas redes do município. Antes de começarmos a fazer a chamada, referir que chegou à mesa as justificações de impossibilidade de estarem presentes do deputado Cláudio Coelho, da deputada Marisa Fernandes, deputada Dilar Araújo e do presidente Junta de Sapardos, assim como da presidente Junta de Mendes Vestido, que se faz representar pelo secretário da respectiva junta. Agora, antes de começar, se repararam, eu estive ao telefone, foi o presidente de junta de SOPO, Pedro Soares, que teve um imprevisto de última hora, imprevisto laboral, que o impossibilita de estar aqui presente e, como foi agora essa impossibilidade que surgiu, não teve a oportunidade de falar com alguém que o viesse substituir, por isso a junta de SOPO não terá qualquer representante aqui na nossa Assembleia hoje. Está bem? Então, agora aqui a primeira secretária, Márcia, vai então proceder à chamada.
Pelo Partido Socialista, o senhor deputado Renato Heitor Correia Domingues, Joaquim Barroso, em substituição do senhor deputado Cláudio Coelho, o senhor deputado Armindo Barros, o senhor deputado Bessa Marinho, em substituição da senhora deputada Dilar Araújo, o senhor deputado Rui Rego, e em substituição da senhora deputada Marisa Fernandes, a senhora deputada Márcia Fernandes. Pelo Partido Social Democrata, a senhora deputada Madalena Oliveira Gonçalves, senhor deputado José Venade, senhora deputada Marta Pereira, senhor deputado Tiago Cangueiro e o senhor deputado Francisco Venade. Pelo Chega, o senhor deputado José Fernandes, Uniões de Freguesia ou Juntas de Freguesia, Campos e Vila Meã, Canemil e Gondar, Cornas, Covas, Gondarém, Loivo, Mendes Tido, Reboredo e Nogueira, Sapardos e Vila Nova de Cerveira e Lovelho.
Então, verificado o quórum da nossa Assembleia, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos com a tomada de posse do nosso deputado Renato Domingues, que não pôde estar na Assembleia de Tomada de Posse, assim como na última Assembleia Extraordinária.
Ata extraordinária da Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira. Aos 22 dias do mês de dezembro do ano 2025, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, neste Conselho de Vila Nova de Cerveira, onde se encontrava presente Carla Maria Caetana Amorim Torres, Presidente da Assembleia Municipal, compareceu, em conformidade com o número 3 do artigo 44º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na redação atual, e para além da referida cidadã, compareceu o cidadão Renato Heitor Correia Domingues, eleito pelo Partido Socialista. Verificada a conformidade formal do processo eleitoral com a identidade do eleito, a senhora Carla Maria Caetana Amorim Torres, Presidente da Assembleia Municipal, declarou investir nas suas funções e, para constar, se lavrou a presente ata que eu, Helena Paula Barroso Martins, coordenadora técnica desta Câmara Municipal, para o efeito designada, a redigi, a subscrevo e que vai ser assinada por todos.
Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
A nossa ordem de trabalhos, aprovação da ata da reunião anterior. Relembro que neste ponto os deputados Fernando Bessa Marinho, Renato Domingues, Rui Rego, Madalena Oliveira Gonçalves, Sónia Cristina Brandão não poderão votar esta ata, uma vez que não estiveram presentes na Assembleia anterior. Está bem? Ainda em relação a este ponto, e antes de procedermos à votação da mesma, quero referir que, por decisão da mesa, de hoje em diante, sempre que algum senhor deputado, algum presidente de junta, deseje que parte da sua intervenção conste data, terá todo o direito de a fazer, uma vez que, enviando um breve e-mail com o resumo ou o extrato da intervenção que deseja que conste na ata, me chegue através de e-mail, de forma a que a secretária possa então incluí-la no corpo da ata, está bem? Caso não enviem por e-mail, a ata será então, constará da ata o anexo, como habitualmente se faz, está bem? Para consulta então de quem desejar ter acesso à intervenção na totalidade. Ok? Então. Claro. Então vamos então proceder aqui à votação da ata da reunião do dia 21 de novembro. Quem vota contra a ata? Quem se abstém? Então, ata aprovada por maioria, com duas abstenções, do deputado Francisco Venade e Vitória, Marta Vitória Pereira. Apesar de eu já ter dado esta explicação ao presidente Junta de Sopo, vou também fazê-la a todos vocês. Ele fez-me chegar via e-mail uma declaração de voto em relação à ata, à minuta da ata. Declaração essa que irá ser integrada na minuta da ata e à qual ele já teve acesso e conhecimento dessa anexação, por assim dizer, da sua intervenção ai, intervenção não, da sua declaração de voto. Ultrapassados então esta fase, vamos dar início aqui à nossa ordem de trabalhos com o período de antes da ordem do dia, com a votação e de seguida, alguém se quer inscrever para votos de louvor, pesar, congratulação? Então, deputado Bruno, deputada Marta, mais ninguém?
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhores e Senhoras Presidentes de Junta, estimado público aqui presente online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Vou propor a aprovação em nome do Partido Socialista de dois votos de louvor na mesma intervenção, mas separadamente. Voto de louvor a Duarte Lopes Cunha. Duarte Cunha, nascido a 25 de janeiro de 2008, é natural de Vila Nova de Cerveira e é com orgulho que o afirma sempre que tem oportunidade. Representou, entre os 8 e os 10 anos de idade, as cores do Clube Desportivo de Cerveira, seguindo a sua trajetória até aos dias de hoje no Futebol Clube do Porto. No passado dia 27 de novembro de 2025, Duarte Cunha tornou-se no primeiro cerveirense de sempre a ser campeão mundial com as cores da nossa seleção nacional no escalão de sub-17. Se o seu trajeto ao serviço do Futebol Clube do Porto já seria, por si só, um motivo de orgulho para todos os cerveirenses, o que dizer deste jovem que continua a levar e elevar a bandeira de Vila Nova de Cerveira a todas as partes do mundo e a conquistar títulos europeus e mundiais? A 1 de junho de 2025, sagrou-se campeão europeu por Portugal com a vitória na final da competição por 3-0 sobre a seleção da França, encontro em que culminou uma excelente exibição com um golo. Foi por essa razão recebido neste mesmo Salão Nobre pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal e Executivo Municipal, a 20 de junho do presente ano, e agraciado com uma medalha de mérito municipal Grau Ouro no passado dia 1 de outubro de 2025. Nada fazia prever, nesta altura, que num tão curto espaço de tempo tivéssemos também, no mesmo atleta, um cerveirense campeão do mundo por Portugal desde o dia 27 de novembro de 2025, no qual a seleção portuguesa derrotou a Áustria por 1-0. O jovem cerveirense foi peça preponderante em toda a trajetória da seleção nacional, que culminou com o título mundial no Catar. Duarte Cunha, camisola 7 da nossa seleção sub-17, tem uma qualidade e talento indiscutíveis, já reconhecidos internacionalmente. A esses atributos, alia o seu trabalho, a disciplina e a humildade que fazem dele um atleta e jogador em constante crescimento e um exemplo para todos os cerveirenses, principalmente para os mais jovens. Desta forma, a bancada do Partido Socialista propõe a esta Assembleia Municipal que seja aprovado um voto de louvor a Duarte Cunha pelos feitos alcançados ao serviço da Seleção Nacional de Futebol, nomeadamente pela conquista do Mundial Sub-17. Segundo voto de louvor a propor, a Rafael Ventura Bolsa, natural de Vila Nova de Cerveira, com 32 anos de idade, Rafael Bolsa dedica-se ao culturismo há 19 anos. Em 2021, sagrou-se campeão europeu IFBB da categoria Men's Physique. Depois deste título, por motivos profissionais, pararia de competir até ao final de 2025. O regresso à competição de Rafael Bolsa não poderia ter tido mais êxito. Venceu a categoria Men's Physique NPC League na modalidade de culturismo. Ao vencer este título, de cariz internacional, tornou-se no primeiro atleta português a ganhar um Pro Card natural na NPC e tornou-se ainda um atleta profissional da modalidade. Rafael Bolsa é conhecido pelo seu foco, determinação e disciplina. E foram essas qualidades e muito trabalho que o ajudaram a vencer o título referido e a orgulhar os cerveirenses com mais um título internacional. Pelo exposto, a bancada do Partido Socialista propõe a esta Assembleia Municipal que seja aprovado um voto de louvor a Rafael Bolsa pelo feito alcançado a nível internacional no ano de 2025.
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Secretários, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, restantes munícipes presentes e que nos assistem online. Tendo já sido apresentado um voto de louvor relativo a Duarte Cunha e Rafael Bolsa, não posso deixar de, em nome da nossa bancada do PSD Cerveira, manifestar total concordância e associar-me integralmente a essa proposta.
As conquistas destes dois cerveirenses ultrapassam qualquer fronteira partidária e merecem o reconhecimento unânime desta Assembleia. Obrigado.
Então, as apresentações dos votos de louvor, vamos pôr a admissibilidade. Cruzes!
Admissibilidade.
Admissibilidade a votação. Alguém vota contra? Abstém? Então, foram aprovadas a admissibilidade por unanimidade. E agora vamos então aprovar cada um dos votos separadamente. Então, o voto de louvor a Duarte Cunha. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E o voto a Rafael Bolsa. Quem vota contra? Quem se abstém? Também ele aprovado, então, por unanimidade. Seguidamente, vamos dar então a entrada nas intervenções políticas. Estão abertas as inscrições. Madalena. Telmo. Tal senhora deputada Madalena.
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, senhoras e senhores vereadores, senhora e senhor secretário, senhoras e senhores deputadas municipais, senhoras e senhores presidentes de junta, público presente e online, os meus cumprimentos. No início deste novo ciclo autárquico, a bancada eleita pelo Partido Social Democrata considera importante clarificar de forma transparente o papel que assumirá nesta Assembleia Municipal. A bancada eleita pelo Partido Social Democrata estará aqui como uma oposição responsável, atenta e exigente. Uma oposição que fiscaliza com rigor a ação do Executivo, que questiona quando é necessário, que aponta falhas quando elas existirem, mas que também sabe reconhecer e viabilizar tudo aquilo que seja verdadeiramente positivo para a Vila Nova de Cerveira e para os seus cidadãos. Não seremos uma oposição do não por sistema. Seremos uma oposição de propostas, de alternativas e de soluções. O nosso compromisso é com o concelho, com as freguesias e com as pessoas, e não com jogos políticos ou interesses partidários de curto prazo. Ao longo deste mandato, a bancada do PSD dará especial atenção a áreas que consideramos fundamentais para o futuro de Vila Nova de Cerveira: a boa gestão financeira do município, a transparência na governação, o apoio às famílias, a valorização da economia local e do tecido empresarial, bem como o investimento nos jovens, para que não sejam obrigados a procurar fora aquilo que encontram cá. Estaremos igualmente atentos à coesão territorial do concelho, exigindo que todas as freguesias sejam tratadas com equidade e que o desenvolvimento não se concentre apenas em alguns espaços, deixando outros para trás. Vila Nova de Cerveira tem potencial pela sua identidade cultural, pela sua localização fronteiriça e pela capacidade criativa e empreendedora das suas pessoas. Este potencial exige planeamento, compromisso de prazos e resultados concretos. É isso que a bancada do PSD irá exigir ao longo deste mandato. A Assembleia Municipal deve ser um verdadeiro espaço de escrutínio democrático. A bancada do PSD tudo fará para danificar este órgão e reforçar a confiança dos cerveirenses nas instituições locais. Reafirmamos a nossa total disponibilidade para dialogar e colaborar sempre que estejam em causa decisões estruturantes para o futuro do Conselho. Mas também deixamos claro que não abdicaremos da nossa independência política, nem da defesa firme do interesse público. Os próximos 4 anos exigem ambição, responsabilidade e visão estratégica. A bancada do PSD cá estará com sentido de dever, seriedade e convicção para que Vila Nova de Cerveira possa fazer melhor. Obrigada a todos.
Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora e Senhores Secretários da Mesa da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores e Senhoras Vereadoras, Senhoras e Senhores Deputados, estimado público aqui presente online, comunicação social. Estamos no início de um novo mandato autárquico, um momento que é sempre importante para reafirmar responsabilidades. E o papel desta Assembleia Municipal na vida do Conselho. Queria, antes de mais, deixar uma palavra de cumprimento ao Executivo Municipal, desejando as maiores felicidades e sucesso no exercício deste mandato, porque, naturalmente, o sucesso do Executivo é o sucesso de Vila Nova de Cerveira e dos cerveirenses. As eleições já passaram. As eleições e os resultados eleitorais foram muito claros e inquestionáveis, portanto, este é naturalmente o momento de mais um mandato de trabalho. Vila Nova de Cerveira tem uma identidade própria, tem uma forte ligação à cultura, ao território e às pessoas, e é essa identidade que deve continuar a orientar o nosso trabalho coletivo. Queria também, em nome da bancada do Partido Socialista ou do Grupo Municipal do Partido Socialista, cumprimentar todas as bancadas aqui representadas, independentemente das diferenças políticas, na convicção que o debate plural, exigente e respeitador só fortalece a democracia local. É ainda de assinalar, com satisfação, que esta Assembleia Municipal integra muitos deputados jovens de várias bancadas e das juntas de freguesia também, o que é um sinal positivo de renovação, participação e compromisso com o futuro do nosso Conselho. Da parte da bancada do Partido Socialista, estaremos disponíveis para um trabalho construtivo, responsável e exigente, sempre, sempre, com o interesse de Vila Nova de Cerveira em primeiro lugar. Senhora Presidente, tenho aqui mais dois pontos, se me permite.
Está bem.
Uma proposta à mesa relativamente aos votos de pesar, de louvor e de congratulação para os mesmos chegarem até às pessoas visadas, no caso, naturalmente, dos votos de congratulação e dos votos de louvor diretamente às pessoas que foram agraciadas e que foram aqui relembradas pelo trabalho desta Assembleia Municipal e pelos trabeirenses, e, no caso dos votos de pesar, às famílias e muitas vezes às instituições que essas pessoas aqui visadas integravam e que ajudaram também a construir. Por fim, e é um assunto que tem vindo aqui a algumas assembleias municipais e que parece-me que tem criado aqui algum desconforto e, acima de tudo, colocado o trabalho da Assembleia Municipal, digamos que um bocadinho em causa, tem a ver com a questão das atas em minuta e das atas. Eu parece-me que esta situação não foi devidamente clara, em algumas pessoas não está devidamente clara. Eu trouxe aqui dois exemplos que pedi à mesa, com o apoio dos serviços, que muito agradeço. Portanto, isto era uma ata em minuta. Eu posso pedir para passar, se a senhora Presidente me permitir, até o ano 2021. A ata em minuta que seria praticamente igual à ata final. Contudo, a partir de 2021, e na minha opinião muito bem, a ata em minuta tornou-se um sumário muito mais simples, muito mais reduzido e que refere apenas às votações e o sentido ou a responsabilidade que cá estão, todos temos, de que lado é que votamos. Se votamos a favor, se nos abstemos ou se votamos contra. Portanto, uma ata que tinha cerca de 20 páginas passou a ter 4 ou 5 páginas. É uma ata em minuta e que faz o sumário. E no espírito da transparência e do bom funcionamento desta Assembleia, e para que não subsistam qualquer dúvida do conteúdo da ata em minuta, para não perdermos se votamos a favor, se contra, porque confiamos ou não confiamos no trabalho da mesa, da bancada do Partido Socialista, já sabe que confiamos e, como sempre, confiamos, independentemente da mesa ser de membros eleitos pelo Partido Socialista ou não. A nossa proposta é que, no final da Assembleia Municipal, esta ata em minuta seja lida integralmente e, de seguida, submetida à votação das senhoras e dos senhores deputados. E penso que esta prática contribui para uma maior clareza, rigor e segurança institucional para todos e, acima de tudo, que todos saibam exatamente o que é a ata em minuta que estão a votar. Só após a aprovação da ata em minuta pela Assembleia Municipal é que as decisões que foram tomadas durante a Assembleia Municipal passam a entrar em vigor, ou seja, quando estamos numa posição de votar contra a ata em minuta, o que dizemos é que aquilo que nós fizemos durante os trabalhos de uma sessão da Assembleia, só dali a 2 ou 3 meses na próxima Assembleia Municipal, quando votássemos a ata final, é que poderiam entrar em vigor. Naturalmente que à data de hoje, com a ordem de trabalhos que temos para hoje, com o orçamento e uma quantidade de taxas, significaria que só na próxima Assembleia Municipal, em fevereiro, é que poderíamos votar essa ata. Se hoje todos decidissem votar contra, argumentando que não confiam no trabalho da mesa, ou seja, significava que o Executivo governava em duodécimos até fevereiro e só em fevereiro é que poderia efetivamente pôr o orçamento que será hoje aqui votado em atividade, em pleno funcionamento. Isto, naturalmente, é quebrar completamente o trabalho da Assembleia Municipal e é, naturalmente, parar, travar aquilo que é o desenvolvimento do Conselho e penso que não é para isso que cá estamos. Senhora Presidente, se me permitir, são duas atas, uma referente ao 18 de dezembro de 2020 e a mais recente ao 11 de dezembro de 2024. Uma está impressa, duas páginas por cada frente, a ata em minuta. Por ser muito mais reduzida, está impressa numa página A4. Se me permitir.
Senhor Presidente Telmo Rio, faça favor.
Ora, boa noite. Quero começar a cumprimentar a Presidente da Assembleia Municipal, Senhora e Senhor Secretário, Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores e Vereadoras, Senhores Deputados, colegas, Presidente de Junta, técnicos e público em geral. a registar a minha participação no 27º Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que decorreu nos dias 13 e 14 de dezembro de 2025, em Viana do Castelo. Este congresso, de caráter eletivo, assumiu particular relevância por ter sido o momento em que foram escolhidos os novos órgãos sociais da ANMP. Os trabalhos do congresso reafirmaram o papel central do poder local democrático na resposta aos desafios estruturais do país, desde a coesão territorial ao desenvolvimento económico, passando pela prestação de serviços públicos de proximidade e pela valorização dos territórios. No discurso de encerramento, Luís Montenegro foi claro ao afirmar que a regionalização não constitui uma prioridade para a presente legislatura, sublinhando igualmente que o caminho a seguir não passa pelo reforço indiscriminado de novas competências, mas sim pelo aprofundamento das que já se encontram descentralizadas. Trata-se de uma posição que merece reflexão séria e responsável por parte de todos os eleitos locais. Da nossa parte, entendemos que a transferência de competências só pode ser considerada positiva quando é acompanhada do respectivo pacote financeiro adequado, previsível e sustentável. As transferências, por si só, não resolvem problemas se não forem acompanhadas dos meios necessários para a sua plena execução. Caso contrário, corremos o risco de fragilizar os municípios e comprometer a qualidade dos serviços prestados à população. Os municípios têm demonstrado capacidade, proximidade e responsabilidade na gestão pública. No entanto, não podem continuar a assumir encargos que pertencem à administração central, sem a correspondente compensação financeira e sem garantias a longo prazo. A descentralização tem de ser uma via de fortalecimento do poder local e não um mecanismo de desresponsabilização do Estado. Neste Congresso, foi defendida uma posição firme a favor do reforço da autonomia financeira dos municípios, da simplificação administrativa e da construção de uma relação institucional mais equilibrada, transparente e respeitadora entre a administração central e o poder local. Foi assumido igualmente o compromisso de continuar a trabalhar no seio da Associação Nacional de Municípios Portugueses para a defesa do municipalismo, para a valorização dos eleitos locais e para a construção de políticas públicas que respeitem as especificidades de cada território e as reais necessidades das populações. Saúdo a eleição de Pedro Pimpão como Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, desejando-lhe os maiores sucessos no exercício das suas funções. Estou certo de que, sob a sua liderança, a Associação Nacional de Municípios Portugueses continuará a afirmar-se como uma voz exigente, responsável e representativa dos municípios portugueses. O poder local é o pilar essencial da democracia portuguesa e este Congresso reforçou a determinação coletiva em defender municípios mais fortes, mais capacitados e verdadeiramente parceiros da definição das políticas públicas nacionais. Eu tinha mais um tema. Agora, no que toca à freguesia, trago mais um assunto hoje que... uma preocupação legítima e amplamente partilhada pela população da freguesia de Reboreda, e não só, vá, a segurança rodoviária no cruzamento de Vila Verde, na Estrada Nacional 13. Ainda na passada quinta-feira houve um sinistro lá naquele, junto ao cruzamento. Este cruzamento, regulado por semáforos, é há vários anos identificado como um ponto crítico da circulação rodoviária, onde se conjugam o tráfego intenso, atravessamentos frequentes e comportamentos de risco, como aquela finta que fazem por cima pelos semáforos, em que cruzam os peões com os automóveis, e não havendo zona de passagem de peões. Isto na direção de Cerveira de Valença, e a qual ninguém pensa, mas ali circulam peões e a sua segurança está comprometida. Apesar da existência de sinalização semafórica, a realidade mostra que os acidentes continuam a ocorrer, alguns com consequências graves, revelando que a solução atual não corresponde adequadamente às exigências de segurança daquele local. A repetição de colisões, travagens bruscas de respeito pela sinalização e situações de quase acidente é conhecida por quem ali circula diariamente. Importa sublinhar que não estamos perante um problema pontual, mas sim estrutural. A configuração do cruzamento aliada ao volume de tráfego e a velocidade praticada torna evidente que é necessária uma intervenção mais profunda. Por isso, defendo que o município deve reforçar junto às entidades competentes, nomeadamente as infraestruturas de Portugal, a vontade política clara de alterar este cruzamento, estudando se soluções que comprovadamente aumentem a segurança rodoviária, tais como a construção de uma rotunda, ou então uma solução técnica adequada devidamente fundamentada por estudos de tráfego e segurança. Muito obrigado. Era só.
Senhora deputada Márcia Fernandes.
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora e Senhores Secretários, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssimos Senhores e Senhores Deputados e Presidentes de Junta, Excelentíssimo Público aqui presente e online, Comunicação Social. Não podemos deixar de salientar e agradecer ao Executivo toda esta emblemática nesta época natalícia, o Mercado de Natal. O espírito natalício voltou a invadir Vila Nova de Cerveira e regressou ainda mais mágico. O centro histórico acolheu um evento durante 2 fins de semana, reconhecido internacionalmente, voltando a espalhar magia e tradição. Foi possível deslumbrar em todas as ruas a decoração e tradicional iluminação, pista de gelo, comboio e, este ano, uma fábrica de bolachas. Repleto de atividades, animação de rua, música, artesanato, produtos regionais e doces típicos, este ano pôde contar com mais de 50 mercadores, valorização das tradições e o envolvimento da comunidade, promovendo um ambiente acolhedor que incentiva também a visita ao comércio local. Sem esquecer a ilustre e inevitável presença do Pai Natal, que depois acendeu a sua casa, instalada no terreiro para visitas, fotografias e onde recebeu as crianças. Sempre com uma vasta programação e diferenciadora para todas as idades, atraiu milhares de visitantes. Evento envolvido num ambiente em família e acolhendo os visitantes de forma mais calorosa, a poderem sentir o verdadeiro clima natalício. Muito obrigada a todos os intervenientes que fizeram com que este evento se tornasse inesquecível, que ficou marcado pela emoção e a felicidade de cada um.
Senhor deputado Renato Domingues.
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora e Senhor Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Eleitos, Senhores Presidentes de Junta, estimado público aqui presente e online, Comunicação Social. Nesta minha primeira intervenção, começo por saudar todos os protagonistas eleitos nas últimas eleições autárquicas. Congratulo e regozijo a reeleição do Sr. Presidente da Câmara Municipal e o Executivo. Saúdo a eleição da Sra. Presidente da Assembleia Municipal e a Mesa. Parabenizo todos os senhores deputados municipais eleitos e senhores presidentes de junta, deixando uma palavra de boas-vindas aos que estão aqui pela primeira vez e que foram eleitos só desta vez, não é? Quanto a mim, honrarei com toda a convicção e empenho o mandato que os cerveirenses me confiaram. Esse é o meu contrato de honra com o meu partido e aqueles que me escolheram, mas é sobretudo o meu mandato de honra com todos aqueles que me elegeram. Contados os votos, como em todas as eleições, existem vencedores e vencidos. E fechadas as urnas, é hora de trabalhar por Cerveira num projeto comum. A Assembleia Municipal tem um papel importantíssimo de propor para fazer pontos e consensos com o Executivo, mas também fiscalizar não só o Executivo, como os contratos públicos que implicam o superior interesse de Cerveira. As eleições passaram e, como devem saber, quem me conhece, não estou melindrado por eventuais excessos, pois respeito o direito de se ter a opinião própria e por isso também acho ter o direito, convictamente, de defender as minhas. Mas o superior interesse de Cerveira dos Cerveirenses, repito, o superior interesse de Cerveira dos Cerveirenses, não me podem fazer apagar da memória um ponto que é crucial, fundamental, estratégico para os cerveirenses e Cerveira. Refiro-me ao castelo. A concessão do castelo por 30 anos foi efetuada em 2019 a Eurico da Fonseca, que para isso fez uma empresa na hora com o seu nome comercial, Revorgogi, LDA, a 17/1/2020, com capital social de 5 mil euros, com sede em 4.450,251 Matosinhos, com o intuito de utilizar o edificado do castelo para exploração de atividade hoteleira. Por obrigação contratual, teria de efetuar as obras de adaptação para que a suposta unidade hoteleira tivesse em funcionamento em 2 anos. Usando como justificativas como o Covid e outras, ainda hoje não gastou 1 euro na intervenção do castelo, muito menos começou a obra para o dito hotel. Para além de não cumprir esta obrigação contratual, de fazer do castelo um hotel, permitiu a sua degradação, não intervindo e pondo em causa a segurança de quem dentro do castelo fosse. Degradou o nosso património, património público de um monumento nacional que alberga a história de Cerveira, mas também a história de Portugal. Dom Dinis deu a carta de foral para Cerveira fosse vila e o castelo é o símbolo da nossa identidade. Nos últimos 4 anos, o Sr. Presidente da Câmara tem denunciado o incumprimento do contrato a todos os níveis de poder. O Dr. Rui Teixeira bateu-se em todas as instâncias e todas as formas para que o contrato fosse cumprido ou então que se devolvesse o castelo aos cerveirenses. Da minha parte, durante os últimos 4 anos, tive a oportunidade de demonstrar aqui nesta Assembleia Municipal, nos debates que fui tendo com o Dr. Aristides Martins, que a Revorgogi, LDA, de Eurico da Fonseca, não era uma empresa a sério. E Eurico da Fonseca não tinha intenção de fazer nada em Cerveira, quiçá, só tem o objetivo de ser imunizado pelo Estado português. E passo a explicar. A empresa tem à data cerca de 150 mil euros de capitais próprios negativos, prejuízos acumulados todos os anos e nunca faturou nem vendeu 1 euro. Demonstrei aqui mesmo que a empresa está inativa nas finanças desde 5/9/2023. O que é que isto quer dizer? Precisa de imediato uma injeção de 150 mil euros para não falir, mas mais. Não tem qualquer intuito de fazer negócio e por isso levou a encerrar a atividade nas finanças em 5/9/2023 para não ter certas obrigações declarativas que quem tem a atividade aberta tem que ter. Jamais uma empresa deste tipo terá capacidade para fazer o investimento necessário para uma unidade hoteleira, não tendo meios financeiros nem meios humanos para fazê-lo. A empresa não tem funcionários nem paga salários. A prova de que o Sr. Eurico da Fonseca quer vir a ter o negócio no castelo, não quer vir a ter o negócio no castelo, é evidente. E se mais um edício faltasse, o proprietário da Revorgogi, LDA, Eurico da Fonseca, abriu uma guerra contra o município, o Presidente da Câmara, por este exigir que cuidasse do castelo, fizesse o dito hotel ou então que abandonasse a concessão. Fomos vendo que Eurico da Fonseca tinha olhados aliados nesta luta, nesta Assembleia Municipal, com o Presidente da PSD, que noutra hora estava noutra bancada e estava sempre a defender constantemente o concessionário, mesmo depois de ter conhecimento das contas das empresas, da empresa e das intenções do Eurico da Fonseca. Último e mais grave. Qual é o nosso espanto? Que na campanha eleitoral das eleições autárquicas, PSD e concessionário têm chegado a acordo para que parte do edificado do castelo fosse a sede de campanha da candidatura e nós somos Cerveira. Todos sabemos que assim foi. Existem fotografias, vídeos e testemunhas que o podem comprovar. Por isso, em nome da defesa dos cerveirenses e de Cerveira, em nome de podermos voltar a ter o nosso castelo de volta, porque o castelo é nosso, coloco aqui um questionário a serem respondidos por Eurico da Fonseca e pelo Presidente do PSD, que pretendam que tenha as devidas justificações por escrito num prazo de 30 dias úteis. Se assim não acontecer, avançarei com uma proposta de comissão de inquérito com o objetivo de incumprimento de contactos de concessão, financiamento ilegal do partido, em que os responsáveis do PSD e o concessionário serão chamados a depor para apurar os factos, bem como os intervenientes necessários, com o intuito de elaborar um relatório com as conclusões a serem entregues no Ministério Público, da GAL, Inspeção-Geral de Finanças e Tribunal de Contas. Passo a ler o questionário. Considerando que o concessionário de Castelo, Rebargogi LDA, cujo sócio gerente é Eurico da Fonseca, se deu parte do edificado para a sede de campanha candidatura, e nós somos cerveira do PSD, liderada pelo Dr. Aristides Martins, considerando que o contrato de concessão do Castelo tem como objeto único o desenvolvimento de uma única unidade hoteleira, considerando que é de interesse dos cerveirenses e de Cerveira o apuramento da verdade cabal para que possamos devolver o Castelo aos cerveirenses, considerando que, como deputado municipal eleito, tem faculdades políticas para questionar os intervenientes em contratos públicos que sejam do interesse do nosso município, remeto à Sra. Presidenta da Assembleia Municipal e à mesa o seguinte questionário, que deve ser respondido por escrito a dado a conhecer a todos os membros da Assembleia Municipal, bem como o Executivo. As questões em causa devem seguir por carta registada com aviso de recepção para os intervenientes em causa, cito Eurico da Fonseca, sócio-gerente da Rebargogi LDA e conselheiro do PSD Cerveira e o presidente do PSD Cerveira, Dr. Aristides Martins. Peço também que as perguntas sejam enviadas para a distrital do PSD para identificar também como responsável o mandatário financeiro da campanha e nós somos Cerveira, para que tenha a oportunidade de se defender. Os intervenientes serão também notificados por mail, tendo um período de 30 dias úteis para as devidas respostas por escrito e serem conhecidas pela Assembleia Municipal. Delego a competência administrativa e de fiscalização de prazos na mesa da Assembleia, órgão máximo desta Câmara, para garantia de total isenção do processo em causa. Perguntas. Qual a relação pessoal e profissional entre o líder PSD e a Rebargogi LDA? Qual o interesse ou interesses, sejam eles económicos, pessoais ou outros, de Eurico Fonseca em Cerveira, visto ser participante ativo em campanhas eleitorais? O empresário Eurico da Fonseca financiou a título individual ou empresarial a campanha do PSD? Como conseguiu o PSD a chave e o contacto do concessionário para que o PSD tivesse a sua sede de campanha no edificado do Castelo? Foi feito um contrato de comodato ou de arrendamento? Quais os valores pagos pela renda e como a empresa passou recibos e está inativa nas finanças desde 2023, segundo contas de 11/2025? O Conselho de Administração da Estamo solicitou aos visados para retirarem da sede de campanha do Castelo e reporem a legalidade, confirmam que o material de campanha da candidatura e de Nós Somos Cerveira continuou a ser guardada no edificado Castelo e a servir de apoio à campanha? Solicita-se também contrato de arrendamento, comodato e conta corrente dos pagamentos envolvidos no negócio, se for o caso.
Senhor Presidente, se quiser agora proceder a algum esclarecimento.
Muito boa noite a todos. Estou a cumprimentar a Sra. Presidente da Mesa da Assembleia, Sra. Sr. Secretário, Sras. E Srs. Vereadores, Srs. E Srs. Deputados, Presidentes de Junta, Público, Secretário da Assembleia, o Sinda, o nosso fotógrafo, Comunicação Social, quem nos vê em casa. Relativamente àquilo, às intervenções aqui dirigidas, deputada Madalena, agradecendo a sua intervenção, obviamente, a sua intervenção política, devo esclarecer, em primeiro lugar, agradeço até porque quase que foi uma visão daquilo que nós, de facto, fizemos e governamos durante 4 anos, quer seja o desempenho financeiro, como sabem, em 2024, Vila Nova Cerveira passou a ser a primeira no sítio de Viana do Castelo naquilo que é o desempenho económico-financeiro do município. Em 4 anos subimos 100 posições a nível nacional, quer seja na aposta que damos e a proximidade que temos com a juventude, quer seja nas escolas, na bolsa de estudo ou na inovação através das empresas, toda a atividade cultural que fazemos, o apoio que damos às intervenções nas freguesias, efetivamente foi quase um relato, embora genérico, daquilo que foi a governação do nosso município durante 4 anos. No entanto, também faço aí o reparo, porque em sede de elaboração do orçamento e da auscultação do direito da oposição, no qual recebi o Sr. Deputado Aristides Martins, as únicas duas notas que me foram colocadas, e foi na reunião. Após a reunião, apesar de ter dado essa abertura para poder enviar um e-mail também com outras propostas, chegaram-me duas propostas. Ou melhor, foram transmitidas pessoalmente, não é? A colocação de desfiladores nos espaços públicos e a cobertura da feira municipal. Foram os dois pontos, no caso do PSD, propostas para o orçamento municipal. Portanto, como disse, agradeço a sua intervenção e faço votos que no próximo orçamento possam chegar, de facto, propostas mais condizentes com aquilo que é, no fundo, o panorama e a visão que entendeu dar aqui hoje na Assembleia Municipal. O Sr. Deputado Joaquim Barroso, agradecer a sua intervenção e propostas. Ao Sr. Deputado Telmo Rio, também agradecer ter prestado aqui contas, no fundo, que é esse papel enquanto representante da Assembleia Municipal, na Assembleia Municipal do Município, agradecer a prestação de contas aqui na Assembleia Municipal, e naquilo que é a segurança rodoviária, aquilo que transmitiu essa preocupação, embora não estando alinhados, poderíamos estar, porque somos Partido Socialista, e efetivamente não tínhamos conversado sobre essa matéria. Amanhã mesmo, por acaso, a diretora do IP e o técnico do IP irão estar na Câmara Municipal para reunir relativamente àquilo que é a segurança e a mobilidade na Estrada Nacional número 13, bem como o próprio estado da Estrada Nacional 13, numa reunião que também estará presente o capitão da GNR e comandante aqui do posto territorial de Vila Nova de Cerveira. Portanto, posteriormente poderei dar nota daquilo que foi, no fundo, a reunião e aquilo que são as conclusões, que extremamente também são cansativas, porque ao longo de 4 anos tem-se vindo a debater muito a questão da segurança, dos semáforos, do estado de degradação do próprio piso. De facto, não nos cabe a nós, não temos essa competência, mas temos vindo, de facto, a reunir e penso que já será a quarta reunião que irei ter com a direção do IP. Deputada Márcia Fernandes, também agradecer a sua intervenção. E deputado Renato Domingos, igualmente agradecer a intervenção. Obrigado.